E aí, Samuel, tudo bem?
Tudo ótimo. Desejando aí muita paz a todos os ouvintes, né?
E um programa bem rico para nós, né, Samuel? Tem sido sempre, né?
Isso mesmo.
Dando continuidade ao estudo da obra, nós vamos entrar agora no capítulo 3, cujo tema é Encarando as Consequências das Nossas Escolhas. Tem um versículo aqui de Atos, capítulo 27, 10, que eu gostaria que você comentasse a colocação dele nessa referência do capítulo. Esse versículo diz o seguinte, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Que referência é essa, Samuel?
A referência de mostrar que essa viagem não vai ser fácil.
Né? A viagem do degredo e das encarnações na Terra.
Isso. Serão de luta, serão de sofrimento, serão de resgate, serão... Porque se eles forem a causa do sofrimento de muitos espíritos na Terra, agora é inverter o processo. Se eles produziram, né, assim produziram sofrimento, aquilo que eles faziam incomodava uma leva muito grande de espíritos, agora não, eles tinham que fazer com base em muito sacrifício, em muita dor, sentindo na própria pele aquilo que eles causavam. Então é muito dano, é muita luta, é muito, né, muito aprimoramento.
Desafio a ser superado.
Isso aí, não é uma coisa fácil. Até porque eles também não merecem coisa fácil. Porque se eles tinham merecimento de coisa fácil, era no planeta que eles estão saindo. Tudo era muito fácil. Só que eles não aproveitaram a facilidade do planeta em benefício próprio. Eles aproveitaram a facilidade do planeta para distorcer a perspectiva corruptível. Agora não, agora é difícil. Porque eles, na facilidade, criaram dificuldades. Agora a dificuldade vai facilitar para eles o retorno para a facilidade que eles abriram mão.
Interessante você comentar isso. E com muito dano. Esse dano, na verdade, ele não é um dano prejudicial e fora da lei divina.
Não.
Esse dano ele ocorre no campo do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Então o dano aqui é bom a gente explicar.
É o dano pro ego, né? Que é essa personalidade que nós vamos ter que
modificar.
Modificar.
Tem que dar uma paradinha
adestrar,
nela.
Adestrar, isso mesmo. Vai ser um dano enorme para os anseios do passado. Que é aqueles anseios de aproveitar,
usufruir.
Né? E que agora vai ser um dano para a realidade de padrões material e um ganho para os padrões de espiritualidade.
Muito bem.
O que muitas vezes é perda no mundo material é ganho no mundo espiritual, né? Então, quantas coisas têm acontecido no nosso Brasil hoje, né? Cada hora tem vindo uma notícia danosa para nós. Cada hora vem uma entrada de aspectos e o pessoal fala assim, gente, só tá piorando em relação ao caráter corruptível, ao caráter, né? As pessoas falam assim, os trabalhadores estão perdendo. Mas muitos trabalhadores só sabem usufruir sem...
Se comprometer com a manutenção de uma estrutura saudável.
Isso, então muitas vezes vem uma coisa parecendo que é ruim por causa da condição moral, porque o Brasil, a questão do Brasil, por exemplo, é moral, é ética. E não é dos governantes, é de todo mundo. Então, olha a instrumentação que muitas vezes um interesse de ordem, que parece que é de ordem perturbadora...
Na verdade...
Se transforma em educação, porque tem que atingir todos nós. Todos nós temos que atingir a nível de acomodação, a nível de descomprometimento, a nível de querer só usufruir. Então, coitado, gente, aqui não tem coitado. Aqui só tem gente...
Que
o Brasil, principalmente, precisa de ser educado nessa área. Então, agora está vindo todos os processos de educação dolorosos. Porque muitos de nós já estamos sofrendo, pela permissão divina, um resgate de educação para que a gente permaneça no planeta sobre o padrão do que eles vão ter que fazer
lá.
Então... Olha a oportunidade que a maioria de nós do Brasil, nesse aspecto, porque cada nação tem seu processo de educação característico, eu não sei direito falar das outras nações, cada uma delas estão sofrendo lá.
Suas adaptações.
Isso, porque está tendo guerra, eles invadem um país da Europa lá, o pessoal de...
É.
Aquilo lá é a necessidade deles. A nossa necessidade é de ordem e de cunho moral. Então vai pegar a gente, porque o planeta tem que mudar. Não tem jeito. Ah, mas vai ser dano pro trabalho. Gente, pode ter certeza. Todas essas transformações aqui saem aqueles que estão nas últimas oportunidades ali do comando político. Sai todo mundo e é substituído por gente de espíritos de alto padrão que vão atestar novos valores.
Implementar novas estruturas sociais.
Porque essas
e
estruturas
tudo mais.
Hoje, então, você fala, né? Mudanças de ordem, perdendo valores naquilo que como vai ser minha aposentadoria? Como Sim. deve ser a aposentadoria em plano de regeneração? Como que deve ser isso? Essas necessidades não existirão para nós. A perspectiva é completamente diferente, o ganho é completamente diferente. E isso mexe com os nossos valores atuais, em que muitas vezes, quantas pessoas se beneficiaram e se beneficiam com uma aposentadoria sem direito? E é muita gente. Quantas pessoas se beneficiam com direitos que, por exemplo, a fome... Aí deve ter um percentual de pessoas necessitadas de fome que beneficia lá de uma Bolsa Família. Quantos estão ali atrás aproveitando...
De uma necessidade real de outras pessoas.
Não é pouca gente, não. Não é pouca gente, não. Tinha gente, por exemplo, nesse negócio de seguro-desemprego, que já entrava na empresa... Muita gente já entrava, dava o tempo certo, ficava lá 6 meses recebendo seguro-desemprego, já pensando na próxima empresa. Então precisava mudar. E nós precisamos mudar esse caráter de achar que temos que beneficiar de tudo. Não é assim? Que temos que... Então essa consciência, o nosso povo especificamente, para termos um caráter real de comprometimento, de seriedade, nós vamos ter que modificar isso tudo. E passamos então já... sentir na própria pele o processo de transformação, porque está transformando tudo. Pode esperar que todas as características de personalidade que nós precisamos mudar, elas vão ter que ser arestadas para que o mundo realmente atinja um padrão de regeneração.
É interessante você falar isso, Samuel, porque ainda essa semana, conversando com 2 jovens... bastante, assim, entre aspas, né, revoltados com a realidade política, social e humana do Brasil. E nenhum dos dois, enxergando qualquer possibilidade positiva de mudança, mas sentindo necessidade de que haja uma revolução para que as coisas cheguem no lugar.
Você vê, tá, até eles não estão vendo.
Do tipo assim... O pessoal da comunidade carente não tem, desce e toma. Ouvi isso no diálogo. E não são jovens que, digamos assim, ignoram completamente a realidade do plano espiritual. Conhecem, mas não entendem, talvez, a mecânica por trás disso aí. E eu fico pensando quanto oportuna é essa fala sua no nosso programa, porque hoje a maioria dos brasileiros espera que haja uma, entre aspas, revolução, só que essa revolução ela é interpretada como uma questão social, um movimento humano, que pode até existir para complementar uma outra. E eu queria que você comentasse sobre isso para nós.
Porque já não é mais movimento de ordem humana. O que nós vamos ver é um movimento de ordem espiritual. E para uma revolução de ordem espiritual, é uma mudança de postura íntima na forma de como eu vou trabalhar, como eu aproveito... Né? Porque a gente olha muitas dessas pessoas que querem revoluções, eles não fazem nada em benefício do lar deles, por exemplo. Não arrumam
um quarto, não lava a vasilha que suja.
Desperdiçam água. Quer dizer, enquanto é benefício próprio e sem nenhum nível de consciência, eles usufruem sem menor percepção de que o outro está necessitando. Né? Então, quantas coisas é inconsciência completa. Inconsciência completa. Querem direitos sem ter deveres.
Não, mas tem muitos, Samuel, que estão até tendo esse comportamento, mas eles não veem outras saídas. Porque talvez lhes falte uma ponderação interna de perceber que nada muda por fora se o ser humano não mudar por dentro.
Isso. Né? A mudança, no Brasil principalmente, a mudança é de ordem de consciência moral, de comprometimento real, de valorização. O brasileiro, se ele pensa assim, qual é a melhor forma de ganhar dinheiro sem trabalhar? Ele fica estudando a melhor forma de se enganar.
Não, nós não podemos ir tão radical assim.
Eu falo, se você pensar, um caráter, por exemplo, generalizado, né? Nós pensamos em facilidades.
Agora, não só nisso, Samuel. Por exemplo, no exterior, um comércio qualquer que dê lucro 20, 30%, está excelente.
Isso.
Aqui no Brasil, o lucro tem
exorbitante.
Que ser nem sei o quê. Então, assim,
isso.
O alto preço que se paga para que os outros tenham lucro é muito grande.
A gente vê, por exemplo, um exemplo muito claro nos aluguéis de casa, na venda da... Como que teve uma distorção.
Recentemente.
E ninguém quer abrir mão, mas voltar ao normal, não. Querem tentar manter e vai mudar tudo. Não tem como, gente. Esse pensamento distorcido vai ter que mudar de todos os níveis.
Interessante você comentar isso, porque anteriormente me veio à mente aquela fala de Emmanuel que são as crises que determinam o futuro. Nós estamos hoje determinando o nosso futuro de regeneração.
Isso mesmo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nós estamos perdendo muitos ganhos históricos. Pode ter certeza. Uma nova geração que entra, cria novas leis, reajusta novos valores, não é assim? Então, tudo é... Eles não estão mudando as leis agora?
Estão.
Amanhã, o que que vão fazer? Mudar as leis, dentro de uma adequação de realidade.
É verdade.
Né? Assim, de valores reais. Mas nós estamos mexendo com quem? Nós vamos mexer, gente, com os padrões parasitas, com os padrões estacionados, com os padrões... Quantas
do menor
pessoas...
esforço...
Parece que é um absurdo, né? Mas tem gente, por exemplo, que vai ser beneficiado lá com o INSS, sei lá, com... A pessoa vai com a muleta... Com o gesso segurando, até perto da porta lá, e na hora que chega lá perto, coloca o gesso, coloca a muleta e vai lá receber o benefício. O que essa pessoa está fazendo, gente?
Usufruindo
de um bem que não tem direito.
Inadequadamente. Isso. De um recurso.
Agora, lógico, é todo mundo? Não, mas nós temos, o brasileiro tem um psiquismo de querer...
Ter o benefício, né?
Ter benefício sempre sem nenhum tipo de comprometimento.
Ou necessidade real.
Então, no caso do brasileiro, pode até achar que eu estou sendo meio radical aqui, mas no caso nosso em todos os aspectos, é em fila dupla, nós não temos, cada um de nós pensamos muito mais em nós do que no
coletivo.
Outro. E nós vamos ter que mudar essa perspectiva, gente. Infelizmente... Nós não somos espíritos que somos flor que se cheira. Nós somos cravos, espinhos, que tem que ser arestado, que tem que ser educado. E estou falando de mim mesmo. Nós temos que repensar a nossa forma de viver. Nós temos que realmente nos comprometer com uma mudança ética e moral para a gente, se a gente quer realmente contribuir com uma transformação planetária.
E é o pedido da hora, né, Samuel?
Isso,
nós estamos
não
aí.
Tem mais tempo.
Em franco período de transição, saindo de provas e expiações, entrando na regeneração. E é o joio que cresceu junto com o trigo.
Isso.
E agora o joio vai ter que ser separado para que o trigo seja beneficiado.
E as pessoas podem até esperar que essas hecatombes, essas mudanças vêm de fora, gente. Não é de fora. É essas desestruturações de ordem moral. Essas desestruturações de reconstrução de ordem dos nossos modos de viver. Isso está acontecendo, está desmoronando. É tsunamis de
De pessoas migrando.
Isso.
Né?
É vulcão impelindo comprar novas leis. E que nós vamos ter que mudar por dentro. O apocalipse interno está acontecendo e as pessoas não estão vendo.
E é inadiável, né?
E é inadiável, não tem jeito mais.
Porque é interessante você tocar nesse aspecto, Samuel, porque nós estamos muito acomodados e distraídos do esforço pessoal necessário para transformar a Terra num lugar melhor. E nós estamos sempre aguardando o fim dos tempos, de uma forma de tragédias, de hecatombes mundiais. Você vê isso na cultura em qualquer instância. Filmes, conteúdos de livros, novelas e por aí afora vai. E, no entanto, nós já passamos pelo fim do mundo do ano 2000, passamos pelo fim de 2012, não sei se teve mais algum. Isso. Tem espíritas esperando hecatombes aí para 2019.
Isso aí.
E, no entanto, o mundo interno ele já está todo implodido e nós não estamos com nenhum pouquinho de atenção para a reorganização. Para a reorganização necessária.
Isso. Está tudo acontecendo, desmoronamento de valores, repensamento de posturas. É lógico, nós, por exemplo, no movimento espírita, temos que nos compreender que quando nós adequamos nossas ações com compromissos espirituais, né, então eu dedico lá palestras, dedico passe. Gente, eu estou ajustando a um processo operandes natural.
Isso não é esforço
não,
extra, não, não é,
extra,
é o natural.
Pela primeira vez, se nós começarmos a acordar, nós estamos instaurando no planeta um movimento que vai ser natural. Vai fazer parte da nossa vida tão naturalmente como hoje trabalhar, sair para o trabalho. Então a pessoa fala assim, trabalho voluntário. Não, gente, isso aí
é o trabalho
padrão natural de vida, auxiliar o ser humano, fundamentar. A diferença, o que a medicina não faz de diferente? Mas é profissão. Não importa, gente. A medicina é um ato de amor educando a saúde. A engenharia é um processo de construção de benefícios dos moradores de uma cidade. Isso tudo é lei divina.
Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também.
Isso
palavras
mesmo.
De Jesus.
Uma hora nós vamos entender que tudo é muito natural, né?
Interessante que a gente pensa que tudo que a gente não consegue fazer no cotidiano, nós vamos fazer quando aposentarmos.
Você vê.
E vamos adiando o viver, adiando a experiência da vida para quando a gente talvez não tenha saúde para executar aquilo que para nós é essencial e importante. Então que a gente saia desse sistema de adiamento constante na nossa vida. Aquilo que for possível ser feito agora, se não exatamente dentro daquilo que a gente idealizou, que a gente abra mão dessa idealização e faça o possível.
Isso mesmo, e a construção espiritual do planeta está bem adiantada. O mundo inteiro hoje fala sobre autoconhecimento, fala de um processo de mudança interior. Quando a gente olha o movimento espírita no Brasil, quantos centros espíritas existem?
Milhares.
Um núcleo de trabalhos adiantados. Evangelizações infantis, tratamentos espirituais, orientação espiritual. Então, esse trabalho é consolidado em muitos pontos e isso funciona como verdadeiros núcleos de espiritualidade. Se nós não estamos percebendo como que a coisa está sendo construída, ele está sendo construído e muito bem avaliado pelo plano espiritual.
Que a partir de agora a gente faça parte desse sistema de forma consciente.
Isso, porque se nós nos conscientizarmos, nós estamos programando a nossa continuidade aqui com naturalidade.
Dentro desse processo de conscientização, Samuel, nós temos conversado já há bastante tempo, porque você apresentou um livro seu em 2016, A Verdade Além das Aparências, O Universo Interior. É um trabalho todo voltado para o processo de autoconhecimento, do qual eu usufruí como paciente sua na psicoterapia. E como editora, nós conseguimos trazer esse livro para beneficiar outras pessoas. Fala para nós aí sobre a questão do autoconhecimento nos preparando para a regeneração.
Você vê, né? Outro dia eu estava conversando com uma menina que lê esse livro e que hoje eu atendo ela, e ela, a felicidade dela de falar assim: você traz mais 3 livros para mim que eu vou... Esse livro, ele atende uma perspectiva de visão, né, e que as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de perspectiva, né, e ela tentando dar de presente esses livros para pessoas, né. Eu falei, cara, assim, ó, quem sabe um dia ele vai sair do padrão só do movimento espírita, e isso também vai desdobrar para outras, né. A gente não sabe qual que é a perspectiva da espiritualidade em relação às coisas, nós só temos que fazer a nossa parte. Mas quem sabe não vai chegar aí em parceria com outras editoras no mundo, né? Assim, e começa também, né? Porque é uma consciência que precisa desenvolver. Nós viemos o Eckhart Tolle, nós viemos o Deepak Chopra e outros tantos companheiros Krishna fazendo Murti, a Krishnamurti. Quantos trabalham a mesma consciência? O mundo vai mudar, não tem jeito, as pessoas vão ter que entrar para dentro, vão ter que observar a si mesmo, vão ter que ter um comprometimento de ordem de mudança pessoal. Já não é as mudanças externas. Gente, tecnicamente, cada vez mais, o primor da técnica nos surpreende. Cada hora que você olha, né, um programinha que o cara faz, de intercâmbio, as coisas estão chegando no nível técnicos de padrões elevados. Né? Outro dia nós estávamos vendo um programa de tradução de língua. Você coloca o fone no ouvido e você conversa com todas as pessoas do planeta. Você entende que o outro fala japonês, brasileiro, e você fala, o outro escuta com a linguagem dele.
É igual o tradutor do Google.
Isso.
De inglês para português, isso. De português para espanhol. É só você escolher.
Isso aí, você escolhe hoje. Então, quer dizer, nós estamos numa comunicação ampla, estamos rompendo barreiras, estamos consolidando cada vez mais. Isso é característica de mundo regeneração, tecnicamente. O que falta é a mudança, o quê?
Interna.
E isso nós precisamos fazer cada um por nós. Infelizmente, nosso programa terminou. Vamos fazendo a nossa parte.
Com certeza.
Desejando muita paz, muito carinho a todos os nossos ouvintes.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Com Deus.